Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva, em instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. O espaço público continua e vai continuar durante muito tempo dominado por três horas de tarde da última sexta-feira, que vão entrar na história da justiça portuguesa, em que um juiz de instrução demoliu boa parte da acusação do Ministério Público no caso da Operação Marquês. Vamos a seguir, sem mais delongas, analisar vários ângulos das consequências da decisão deste juiz de instrução e da sua repercussão em várias áreas. De resto, eu chamo a atenção para o debate sobre, enfim, a malha jurídica mais fina deste caso no programa Em Nome da Lei, de Marina Pimentel, disponível em rr.sap.pt. Mas a análise deste início de tarde de domingo e, sobretudo, desta fase do processo judicial mais importante e de peso simbólico mais relevante das últimas décadas, esta análise vai começar por pontuar que a última palavra está agora nas mãos dos juízes do Tribunal da Relação de Lisboa. Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos. Eu sei que não gostas propriamente de metáforas futebolísticas, mas neste domingo de futebol, permite-me recordar uma imagem do juiz Manuel Soares, há dias, na televisão pública, a dizer que quem festejar ou lamentar algum golo nesta altura tem de se lembrar que as jogadas vão ao VAR, ao vídeo, ao árbitro, leia-se Relação de Lisboa. Vamos ouvir.
Se alguém festejar golo na sexta, depois há o vídeo-árbitro, não é?
É isso.
Ou seja,
não é?
E portanto pode haver festejos que sejam prematuros de uma parte ou de outra. É verdade, portanto, o que vai acontecer sexta-feira é uma decisão de primeira instância. Se houver recurso, ela será depois confirmada ou não em recurso. Todos nós desejamos que seja rápido e que não demore
muito tempo,
mas não é uma decisão definitiva, mesmo para a fase processual em que está.
O juiz Manuel Soares, presidente da Associação Sindical Portuguesa, na última quarta-feira na TV Pública. Nuno, bem-vindo. Eu comecei com esta imagem futebolística porque a esmagadora maioria das análises na última sexta-feira, até ontem, sábado, pareciam remeter sempre para, enfim, entendimentos ou percepções de pronunciamentos mais definitivos. Achas que lembrar que o jogo está ainda a meio é uma razoável proposta para o início do diálogo ou queres já avançar para matérias mais substantivas? Bem-vindo, Nuno.
Ora, boa tarde a todos. Eu acho que isso é, na verdade, parte do problema, não é? Quer dizer, nós estaríamos, muita gente descontente com os conteúdos da decisão da última sexta-feira, mas, na verdade, do meu perspectiva, estaríamos muito melhor se, efetivamente, fosse a decisão final. Ora, parte do problema, para mim o problema estrutural não é a decisão de sexta-feira. É precisamente que a decisão de sexta-feira é um passo de uma sequência de passos que vai levar, dizem os especialistas, a 2036. E, portanto, o problema começa por aí. É que a palavra final não é do Tribunal da Relação de Lisboa. A próxima palavra é do Tribunal da Relação de Lisboa. Depois disto, ainda vamos ter o julgamento, seja dos seis crimes que não caíram, seja de outros crimes que, evidentemente, o Tribunal da Relação de Lisboa venha a decidir que José Sócrates também deve ir ao julgamento, e depois teremos o julgamento e os recursos do julgamento, e, portanto, o processo vai-se prolongar no tempo com muitos golos e muita emoção. E essa é parte do problema, é que um processo desta natureza, desta importância, não é isolado, porque também se fosse o único processo estaríamos todos muito contentes, a justiça funciona bem, depois há um processo que envolve um ex-primeiro-ministro que correu mal, pronto, paciência, mas não, isto é parte de um padrão de muitos outros processos, este padrão de inquéritos prolongadíssimos, seguidos de fases de pronúncia prolongadíssimas, julgamentos prolongadíssimos, centenas de recursos, e em que aquilo que transita em julgado transita 20 anos depois dos factos. E esse é que é o problema de fundo, não é aquilo que decidiu o juiz Ivo Rosa na sexta-feira, e, portanto, acho que há muitos comentadores e especialistas que perderam de vista o que é o problema de fundo e estão muito preocupados com a árvore nesta densa floresta. Agora, evidentemente que isto levanta outras questões, não só questões de natureza política que podemos discutir mais tarde, mas, na minha opinião, levanta três questões que vieram novamente para cima da mesa. Desde logo a primeira, a questão das prescrições, não é? Portanto, voltamos a perceber que nós temos um regime de prescrições que não é sustentável com a duração dos processos. Se os inquéritos são longuíssimos, se os processos demoram décadas por causa dos recursos, depois como é que há prescrições? E ainda por cima, comparado com Espanha e Itália, temos as prescrições mais generosas para o arguído que podem haver. Portanto, isto é uma coisa absolutamente insustentável e que vamos ver agora, do ponto de vista técnico, se os recursos contaram ou não contaram, se os momentos de paragem contam ou não contam, vai ser uma questão técnica. A segunda questão foi aquilo que é o papel do Ministério Público, porque evidentemente o juiz Ivoosa, independentemente daquilo que venha a acontecer na avaliação, arrasou o Ministério Público. E isto levanta a questão de saber se de facto o Ministério Público está ou não está a fazer o seu trabalho, e como é sabido, eu sempre fui, há 20 anos que sou crítico dos megaprocessos, agora toda a gente diz que os megaprocessos são um problema. Pois, mas os megaprocessos foi aquilo que andaram os especialistas desta área a defender nos últimos 20 anos. Agora o problema são os megaprocessos e as fantasias do Ministério Público. E deixa-me só para terminar, um último aspecto, que assim, esse sim parece o mais preocupante, porque não sabemos se é isolado deste caso, ou se, utilizando a expressão brasileira, vai pegar moda. É o juiz Ivoosa transformou um despacho de pronúncia num julgamento, num pré-julgamento. Ora, não é a função da fase de pronúncia. A fase de pronúncia não é uma fase de julgamento. E se, de facto, nós vamos cair nesta nova moda de que a pronúncia se transforma numa espécie de julgamento, é muito complicado, porque estamos a criar mais problemas em cima de um imbróglio que já existe. E, portanto, muitas das coisas que o juiz Ivoosa disse na sexta-feira não têm cabimento numa fase de pronúncia, num despacho de pronúncia, têm cabimento em julgamento. Eu acho que ele se confundiu, que ele é o juiz de instrução, ele não é o juiz de julgamento. E isso, vamos ver se é neste caso ou se isto vai pegar à moda nos próximos casos, BES, EDP e tudo o que por aí vem. Em breve.
Nuno, já que o terceiro ponto da tua análise introdutória tem aqui referências à árvore, depois dos dois primeiros terem sido, sobretudo sobre a floresta, como é que olhas, enfim, para o trabalho do juiz de instrução, aqui uma, enfim, uma espécie de vigilante ou de guardião quase total, absoluto, da análise textual, burocrática, da regra fina, em vez de privilegiar claramente uma lógica de indícios, de factos? Muito embora saibamos, evidentemente, quem tem formação jurídica, como Nuno Botelho, como tu, que a importância das regras, enfim, no universo jurídico, mas há aqui algum aspecto sobre o qual faça sentido de ter também a tua análise?
Eu acho que aí há dois ou três aspectos importantes. O primeiro, ninguém, enfim, dentro das pessoas que são especialistas, acusou o juiz Ivoosa de incumprir a lei. Portanto, a interpretação que ele faz da lei é uma interpretação da lei possível, e que não é apenas o juiz Ivoosa, é de uma doutrina jurídica que algumas vezes até já temos discutido nestes programas, que tem a ver com a questão da prova direta e da prova indireta. Ele é um adepto dessa doutrina, e essa doutrina está contemplada, é consistente com o nosso ordenamento jurídico. Isso significa que não entendo muito bem como é que já andam partidos políticos a dizer que vão fazer reformas. Porque eu não percebo que reformas é que vão fazer para acabar com essas doutrinas jurídicas. Porque elas vão para além da própria lei. Elas são uma interpretação da lei dentro daquilo que é a tradição do nosso ordenamento jurídico. Não vejo como é que isso se altera por decreto. Como é que por decreto se diz, a partir de agora ninguém pode dizer o que diz o juiz Ivoosa.
E esse é um processo, provavelmente, para começar até nas faculdades de Direito.
Obviamente. Portanto, eu não percebo essa demagogia, pois já estou a utilizar a palavra demagogia, de alguns partidos da direita que já estão a dizer que querem mudar a lei para isto não se voltar a repetir. Não entendo essa demagogia. Segundo, é evidente que o juiz Ivoosa não surpreendeu ninguém, porque ele tem sido coerente com essa doutrina. Ele não tem sido incoerente, ele tem sido uma pessoa que tem lutado em Portugal por essa doutrina e até tem tido lutas com o Tribunal da Relação de Lisboa, precisamente porque ele defende essa doutrina. E, portanto, eu não vejo muito bem como é que isso se altera. Tem, sim, a ver com o terceiro aspecto, que é o modelo do Ticão. Bem, mas isso é um modelo que os pais deste modelo decidiram, na altura, que era um modelo ideal. Não o modelo da Audiência Nacional Espanhola, não o modelo francês. Queriam um modelo português do Ticão. O modelo do Ticão tem um problema, é que tem dois juízes, e esses dois juízes, obviamente, acabam inclinados, num plano inclinado de ego e influência, que, na minha opinião, explica este fenómeno que eu penso que o juiz Carlos Alexandre já, de alguma forma, estava inclinado para isto. O juiz Ivoosa deu um passo seguinte, que é transformar a instrução no pré-julgamento. Isto reflete um problema de egos, mas é um problema de egos que é endógeno ao sistema que se escolheu do Ticão. Porque se tivesse o sistema da Audiência Nacional...
Um sistema que não está blindado à prova de egos.
E esse é que é o problema. É que o grande problema é quando se começa agora a dizer que o que está em questão são os juízes que estão no Ticão. Portanto, se vamos discutir quem são os juízes que estão no Ticão, Na minha perspectiva, já não estamos a discutir justiça. Porque se a justiça depende da escolha de egos, então não é justiça, é outra coisa qualquer. É um sistema egótico, psiquiátrico, que anda por aí. Não é sistema de justiça. A justiça não pode estar dependente, não pode ter um modelo, um desenho institucional que depende de quem é o juiz em concreto que está naquele momento, naquele lugar. Por isso, o modelo da Audiência Nacional ou o modelo francês, que não depende de juízes concretos, mas sim de uma massa coletiva, é muito mais flexível, na minha opinião, e menos dado a estes problemas, do que um modelo que tem dois juízes, e que são estes dois juízes há muitos anos, e que, evidentemente, têm todos os casos mediáticos. Isto é que é parte do problema, mas essa discussão tem 15 anos. E na altura foi falada, mas o legislador decidiu avançar com este modelo.
Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como é que o Manuel quer olhar para os últimos dois dias com referências já à floresta ou ainda à árvore?
Eu começo por dizer que estou de acordo com quase tudo o que o Nuno Garoupa expôs e com a visão que ele apresenta sobre os problemas. Entretanto, há aqui uma questão que focou agora na ponta final, que talvez mereça, para mim, merece reflexão, porque a prescrição em casos de corrupção gera uma indignação e uma descrença muito grande. E aquilo que vimos, e trata-se de prescrição de crimes de alguém que era, num dos casos, era governante, era primeiro-ministro na altura, e, portanto, o que nós vemos aqui é que, por incapacidades ou por disfunção do sistema ou por outras razões, nós temos que dizer que estas prescrições, que vão ser um dos tópicos mais utilizados para sustentar populismo, resultam de omissão de esforço e, portanto, nenhum órgão de soberania, nenhuma força política pode ficar indiferente a esta observação. Enfim, podemos trocar impressões sobre isso, mas deixava apenas esta nota a partir do que o Nuno Garoupa disse. Agora, o que eu relevaria são três conjuntos de questões. Primeiro, a observação sobre a sociedade democrática e o papel da justiça, e aí há que dizer que a justiça é um pilar fundamental. Uma sociedade sem justiça pode existir, mas é bem pior para os cidadãos do que uma sociedade com justiça. Segundo, a governação implica respeito pela lei, mas isso não chega. Eu diria que não é só a governação, é o comportamento de atores fundamentais na sociedade. É preciso valores, é preciso ética, etc. Terceiro, a questão da eficácia das leis. As leis fora de tempo deixam de ter eficácia e o problema da observação as leis e as regras que delas decorrem permitem ou não ver a justiça com uma dimensão sustentadamente universal em que coloca todos em pé de igualdade. E aqui é claro que nos deixa muitas dúvidas aquilo que aconteceu. E posto isto, o segundo conjunto de questões. Primeiro, nós estamos perante um processo em que o que está em causa, em primeiro lugar, é o bem público. O bem público ferido pelo envolvimento de governantes e figuras cimeiras da vida económica e financeira do país, que exigem, portanto, uma atenção redobrada. Ora bem, isto leva desde logo à questão do caminho processual, que devia ser muito mais curto, salvaguardando naturalmente os direitos dos arguidos, mas não se admite, isto iniciado há tanto tempo, a própria decisão instrutória, mais ou menos 3 anos para ser proferida, isto não pode ser. E
agora já o recurso de relação a contar.
Agora, sim, mas
mais dois,
a relação é apenas,
anos.
Como disse o Nuno Garoupa, é apenas o próximo passo, não é? E esperemos que os desembargadores tenham todos os meios. Não sei se o Ministério Público, no processo instrutório, teve ou não teve. Cheira que a Justiça não tem os meios e as capacidades humanas suficientes, mas essa é outra componente da coisa. Agora esperemos que a relação tenha e que nos outros patamares também. Mas, e portanto, que haja recursos, que haja meios e que haja responsabilização. A justiça não pode gerar espaços propiciadores da exposição de egos. Isso é muito mau e acho que já está introduzida nesta nossa conversa, já está introduzido este tópico para reflexão. Ora, posto isto, o terceiro aspecto que eu queria relevar e depois apenas um pequenino acrescento, que é a pronúncia de Sócrates tem dois casos de branqueamento de capitais enquanto primeiro-ministro. Isto é de uma enorme gravidade. Vamos ver o que é que dá. É evidente que a tendência em que caiu o juiz Ivo Rosa leva para um pronunciamento que é, em certa medida, um julgamento. Mas não precisa, para fazer a afirmação que eu fiz, não é preciso ter recorrer desse vinco que o juiz introduziu. E, portanto, o branqueamento de capitais e aquilo que foi dito sobre a matéria que o leva a ter que ser julgado por isso, coloca desde logo uma confirmação que é, até nas reações posteriores do Sócrates, que é a falta de caráter ético-cívico e, portanto, um país democrático não pode ser tolerante para com indivíduos que têm esta atitude, com indivíduos que querem ser líderes, que querem ser governantes e que querem ter influência na vida política. É preciso desmontar esta questão. E termino mesmo bem, só com o tal acrescento, que é esta coisa. Portanto, assistimos a uma espécie de primeiro julgamento. Eu acho que isso não tem vantagem. Já se disse tudo sobre o Ticão, sobre este tribunal. Isto é uma aberração. Quer dizer, mas já se vê que é uma aberração há muito tempo. Já há vários anos. E, portanto, os principais responsáveis da justiça não podem só agora vir reconhecer que é uma aberração. É preciso aqui chamar a atenção. E isto leva-me a dizer que o juiz, eu acho que o juiz Ivo Rosa trouxe alguns conteúdos com solidez e é de louvar esse esforço e até um certo sentido de vincar muito bem que é preciso esforço para a matéria de facto, mas eu acho que não tem interesse nenhum para a justiça que a intervenção seja aquela que levou meio mundo a dizer o juiz Ivo Rosa arrasou o Ministério Público, porque com isso a justiça não ganha. Ou seja, para a justiça é preciso recursos, meios, mas também outra coisa, que é a responsabilização. Nós estamos num tempo concreto e os juízes não estão fora desse tempo. Têm que estar no tempo em que todos os seres humanos...
Muito bem, vamos já explorar esse contexto da accountability. Nuno Botelho, este caso, em vez de poder ter ou atirar nomes-chave da elite económica e política do país para o Banco dos Réus, aparentemente pode levar alguns cidadãos para o divã do psicanalista com um mar de dúvidas sobre o estado a que se chegou.
Sim.
Bem-vindo.
Sim, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas e aos nossos ouvintes em particular. E eu começava exatamente pelo ponto que o Manuel Carvalho da Silva referiu já no final da sua intervenção, com a qual eu concordo em absoluto. Também concordo com a intervenção do Nuno. Aliás, acho que este programa, desse ponto de vista, nós vamos estar aqui num consenso quase único, porque, de facto, nós não podemos assistir àquilo que assistimos na passada sexta-feira e achar que está tudo bem e que é tudo normal. Eu percebo que, e acho, e é verdade, o jogo ainda nem a meio vai, se calhar, infelizmente. Passaram 7 anos e se calhar ainda vão passar mais 17 ou 15 anos. Ou em 2036 se calhar ainda estamos aqui. Muitos de nós já nem estão aqui a ver isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que ninguém saiu bem na passada sexta-feira. E esse é o ponto fundamental desta questão. O juiz Ivo Rosa, independentemente da questão técnica de ter falhado ou de ter criado algumas perplexidades em algumas questões que depois mais à frente podemos esmiuçar eventualmente, eu diria que prestou um mau serviço à justiça portuguesa. E não por questões técnicas, eu volto a dizer, não por questões técnicas, mas a forma como apresentou, a forma como criticou o Ministério Público, a forma como criticou e fez juízos de valor sobre uma série de questões, foi de facto um espetáculo muito pouco edificante para o juiz Ivo Rosa. E não temo, as palavras têm que ser ditas. O Ministério Público, por seu lado, todos nós percebemos, desde logo porque o juiz assim o disse, mas também porque nós, ao ouvir a sentença ou o pronunciamento, porque aquilo parecia de facto uma sentença, mas o pronunciamento, nós ficamos a perceber que o Ministério Público se calhar não terá feito tudo aquilo que deveria ter feito. E, portanto, nós ficamos com a sensação que diabo, como é que é possível prescreverem crimes como aqueles que prescreveram, coisas tão graves que se deixam prescrever, e como é que isto nada é feito para impedir essa situação. E, portanto, nós, também esteve mal, e também tem que ser dito, alguma comunicação social, porque, por exemplo, diz que dá quase o ar imediatamente a seguir, embora hoje já a coisa já seja diferente, porque já perceberam que não é bem assim, que quase que Sócrates sai dali um vencedor. Eu quero dizer aos nossos ouvintes...
Os festejos do golo,
o tal golo. Eu acho que devemos ter todos consciência do seguinte: José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal e na sexta-feira passada houve um juiz que disse que ele era corrupto. E, portanto, neste momento, ao estar aqui a falar, eu já não tenho que dizer alegadamente, porque de facto ele deu como provado a corrupção. Essa prescreveu, mas deu como provada. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui a falar de alguém que usou o cargo que ocupou para, e isto não pode ser dito, tem que ser dito de forma bastante direta, para obter dinheiro de forma ilícita. E, no fundo, indo aos contribuintes, que ele, no fundo, deveria respeitar e deveria cuidar. E, de facto, ele não teve esse cuidado e apropriou-se de algo que não lhe pertencia. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui perante algo muito grave. Muito grave a todos os títulos, desde logo para o país, para a imagem que dá de um país que teve um primeiro-ministro que era corrupto. É muito grave pela forma como nós percebemos que a justiça não funciona, pela forma como o Ministério Público não presta contas do seu trabalho. O Nuno Garopa pode-me ajudar nisso, mas se isto fosse nos Estados Unidos, de certeza absoluta que hoje o Ministério Público estava a explicar porque é que falharam e caíram determinados crimes, ou tantos crimes, quanto é que custou a investigação, porque é que se gastou tanto dinheiro dos contribuintes, porque é que o resultado foi tão fraco. Isso tudo estava a ser escrutinado e a ser discutido. Não vimos nada disso na discussão. Vimos foi que há um recurso agora de mais 120 dias que o Ministério Público tem para recorrer. Ninguém vai saber que trabalho vai ser feito, porque é que correu bem, porque é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal, e não há qualquer accountability destas questões. Ou seja, não, nós não temos a possibilidade de escrutinar o trabalho dos juízes, dos magistrados do Ministério Público, dos procuradores, portanto, de todo este edifício jurídico, deste edifício da justiça. Eu atrevo-me a dizer, e perante aquilo que se passou esta semana, que, de facto, o grande problema do país, e o nosso país, infelizmente, tem muitos problemas, e nós este ano temos debatido, e até no programa, e estamos de acordo no essencial dos problemas. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde é um problema, de facto é, mas nós vimos este ano o Serviço Nacional de Saúde deu uma resposta e funcionou, apesar dos pesares. Portanto, desse ponto de vista, nós vemos é que a justiça não funciona. Não há a possibilidade de haver, neste momento em Portugal, atrevo-me a dizer, alguém que seja julgado e condenado por corrupção.
E nesse juízo não está só a envolver os grandes processos, até os pequenos processos.
Até os pequenos processos.
Ou para agentes económicos.
De acordo com o Ivo Rosa, com o juiz Ivo Rosa, ou há um contrato em que as duas partes dizem: não, eu vou-te corromper se eu pago-te dinheiro para tu me dares uma vantagem, e assinarem talvez um pacto de sangue a fazer de lacre e os dois juntarem lá o sangue. Só assim, eu não estou a ver outra forma. E, portanto, desse ponto de vista, isso ficou claro na sexta-feira passada. E, portanto, não indo já à questão de fundo ao pormenor mais da instrução, mas eu acho que essa é a grande questão desta sexta-feira. Ou seja, nós estamos a meio do jogo, ou nem isso. Há crimes muito graves pelos quais o ex-primeiro-ministro é pronunciado, Isso deve ser dito às pessoas, porque há aqui uma pedagogia que é preciso dizer. Nós estamos aqui a debater temas muito técnicos e que as pessoas em casa muitas vezes não compreendem. E na passada sexta-feira, depois deste discurso, deste espetáculo dado pelo juiz Ivo Rosa, as pessoas ficam com a sensação que José Sócrates pura e simplesmente vai para casa e está sossegado da vida e nada lhe vai acontecer. E é preciso dizer que isso não é verdade, porque José Sócrates vai ser julgado e, se calhar, vai ser julgado por mais crimes do que aqueles que o Ivo Rosa atreve-me a dizer, até porque agora isto irá para a relação e na relação o juiz Rui Rangel já não está lá. E agora estou, obviamente, a brincar um bocado e, portanto, vai haver... Isto vai ser visto como deve ser e, portanto, desse ponto de vista, o Ministério Público ou arrepia caminho e encontra, de facto, forma de reverter uma série destas questões e conseguir provar que, de facto, há aqui crimes, ou então muito vai ficar por julgar e, de facto, é lamentável que vamos ter que esperar tantos anos para termos uma decisão de algo que todos nós já percebemos que aconteceu.
Nuno Botelho, e de resto o diálogo está já aberto ao Nuno Garopa e também ao Manuel Carvalho da Silva, mas ainda em relação, falaste aí em interpretações, em questões de natureza jurídica, no caso do juiz Ivo Rosa, enfim, a sua própria concepção o entendimento sobre a admissibilidade das provas, e ficou claro que tem um entendimento muito restrito e também um entendimento quase de maximização dos direitos e garantias dos arguídos.
Mas, excessivo no meu entender.
Muito bem, e essa é uma das interpretações, ele terá desvalorizado provas, mas terá também mostrado, enfim, o que muitos dizem ser uma espécie de singular interpretação até dos mecanismos de decisão política. Por exemplo, Nuno Botelho, a de que um político só negocia com um congénero estrangeiro se estiver numa cimeira formal, ou que um primeiro-ministro não pode influenciar uma obra por não fazer parte das suas competências, ou que não pode influenciar um conselho de administração de um banco público por estar em manifesta inferioridade numérica.
É ridículo. Eu ia aí mais tarde, eu acho que isto foram argumentos absolutamente patéticos. Eu não consigo encontrar outra expressão. Quer dizer, das duas uma, ou o Ivo Rosa não vivia em Portugal e não conhecia José Sócrates e o seu governo, ou então vive no país das maravilhas, como a Alice. Quer dizer, não há outra forma de pôr a questão. Imaginar que Armando Vara, e todos nós vivíamos neste país, não tinha o poder de influenciar na Caixa Geral de Depósitos os outros membros do Conselho de Administração, todos eles também nomeados pelo Estado, porque é um banco público, isto é, não querer perceber nada. Dizer que José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, não pode influenciar o Ministro da Altura dos Transportes sobre o projeto do TGV, ou o Parque Escolar, o Ministro da Educação, é não perceber nada. É querer dizer que, por exemplo, Nicolás Maduro também não manda nada na Venezuela, é o único, os ministros é que estão a pôr a sua população à fome, e Nicolás Maduro não é um desgraçado no meio daquilo que não manda nada, porque não tem qualquer responsabilidade direta sobre a questão da fome na Venezuela. Portanto, desse ponto de vista, nós vimos António Costa há dias a tentar ensaiar um truque parecido, que foi a desresponsabilização relativamente à autoridade tributária, não ter investigado a questão da EDP e da eventual isenção fiscal daquelas transações das barragens, dizendo que não tinha qualquer autoridade sobre a autoridade tributária. Eu acho só alguém que não esteja neste mundo é que acha que o primeiro-ministro de um país não tem responsabilidade sobre a autoridade tributária se quiser efetivamente saber qualquer coisa sobre o assunto ou perguntar o que é que se passa. Basta pegar no telefone, ligar ao Ministro das Finanças e 10 minutos depois tem uma resposta. Portanto, neste país e numa orgânica normal de um governo, é assim que as coisas funcionam. O Primeiro-Ministro tinha conhecimento de tudo o que se passaria sobre o TGV e sobre o Parque Escolar. Eu não tenho dúvidas disso, porque eram demasiado grandes estes projetos para ele não ter e não saber sobre isso. E, portanto, desresponsabilizar dessa forma a atitude e as atitudes de José Sócrates, da relação de José Sócrates com o Zeinal Bava ou com Granadeiro, porque também não tinham nada a ver, porque que faziam parte de um órgão colegial, que era a PT, e portanto eles não se encontravam, não falavam, não discutiam, isso não era... Por amor de Deus, isto não tem... Ele chegou a dizer, inclusive, o juiz Ivo Rosa, que o chefe de gabinete, o ex-chefe de gabinete de José Sócrates não se sentiu em momento nenhum subalternizado por exercer essa função. Só quem nunca teve que lidar com o chefe de gabinete, seja de que político seja, para perceber que isso não é verdade, isso não acontece em Portugal, em nenhum país nenhum do mundo, é um cargo de confiança política e está lá uma pessoa, normalmente, que é da e total confiança desse político. E, portanto, desse ponto de vista, esse género de argumentos causa uma certa perplexidade, confesso.
Nuno Garopa, reflexões sobre esta lógica do juiz de instrução.
Eu acho que a primeira coisa que tanto o Nuno Botelho como o Manuel Carvalho Silva já insistiram, e acho que isso não tem a ver com o juiz Ivo Rosa, tem a ver, aliás, na minha opinião, com a forma, talvez errada, com que foi feita a cobertura mediática na sexta-feira, e aqui pediríamos uma reflexão à comunicação social. O José Baixa, sabes que eu estou sempre a pedir reflexões à comunicação social, que nunca são feitas.
Neste espaço de liberdade.
Porque, na verdade, aquilo que o Nuno Botelho já disse, eu vou dizer de uma forma diferente. O juiz Ivo Rosa, todos sabíamos desde o princípio, dadas as suas doutrinas jurídicas, que seria o juiz mais favorável ao arguido.
Exato.
Ora, o juiz mais favorável ao arguido diz que o arguido é corrupto.
Isso nem sequer foi escondido pela própria defesa do arguido.
Chamou-lhe mentiroso.
Portanto,
Nuno.
A ideia de que isto corrompe José Sócrates é uma ideia que foi, de alguma forma, a comunicação social emocional.
Exato.
E absolutamente destrambelhada que fez correr isto.
Porque isto não corrompe.
Impreparado. Que escorrompe ao José Sócrates. Quer dizer, o juiz mais favorável. Mais favorável a José Sócrates, diz que ele é corrupto e mentiroso. Quer dizer, a partir daí não há outra conversa. Isto correu mal a José Sócrates. Portanto, isto não é um golo de José Sócrates.
Não.
E pode não ter sido um golo do Ministério Público, mas também não foi um golo de José Sócrates. E, portanto, isto é uma coisa que é preciso deixar clarificada.
E a moldura penal é elevada, atenção, claro.
Portanto, preciso clarificar isto.
Nuno, porque, mas objetivamente
isto
altera
não dramaticamente.
Correu, isso altera, obviamente, e aliás começamos por aí, mas não correu tão mal como se esperava a Salgado, a Bava, a Granadeiro,
é evidente,
a Batalha.
É evidente.
Ainda não.
Não estou a dizer isso, apenas dizer que nós não estamos a falar de uma situação em que José Sócrates foi
não
para casa.
Não estou a dizer o que estavas a dizer, estou a dizer só no sentido de clarificar ainda mais a big picture.
Mas é que é preciso insistir, porque o Manuel Carvalho da Silva já disse o mesmo. Quer dizer, ele não vai para casa agora ter uma
Exatamente,
boa vida
não vai.
E isto é uma maravilha. Não, ele foi, simplesmente, há aqui tecnicismos jurídicos que o juiz Ivo Rosa levantou e vamos ver agora se o Tribunal da Relação concorda ou não concorda. Isso é uma questão. A outra questão é a questão da própria, que eu acho que aí já também estamos a falar, que é a questão da própria coreografia do que aconteceu na sexta-feira.
Exatamente.
É que tem imensos aspectos, na minha opinião, completamente preocupantes, inclusivamente o juiz Ivo Rosa a ler durante 3 horas através de canais de televisão.
Exatamente.
Que eu nem sei como é que isto... Enfim, e como é que isto não é simplesmente ele lê aquilo em espaço fechado e há um comunicado, 2 linhas para a comunicação social.
Claro.
Às 4 da tarde e acabou. E não há cá coreografias de 3 horas... dele a ler e a insultar e a dizer isto e aquilo, a vexar colegas, pessoas, fazer comentários jocosos, perfeitamente jocosos. Isto tem a ver com o problema que eu já levantei com o Manuel Carvalho de Silva. Então, isto tem a ver com egos e isto é um problema que não se pode fingir que não é um problema.
E corporativismo, a luta entre o Ministério Público e a magistratura.
Obviamente, e não se pode continuar a fingir que isto não é um problema. E isto leva-me ao terceiro comentário, que eu acho que é aquilo, voltamos um bocadinho à floresta, que é aquilo que eu infelizmente antecipo como as consequências que é, de repente, quer à esquerda, quer à direita, aliás, o Expresso, nas últimas 2 semanas, tem vindo a veicular um acordo entre o PS e o PSD, para irem mexer no Ticão, para irem mexer nos megaprocessos. Ou seja, nós estamos a discutir a Estratégia Nacional de Prevenção da Corrupção, que aliás já discutimos neste programa 2 ou 3 vezes, que não tem praticamente referência nenhuma a este tema. Estamos com isto há 1 ano. E agora, com este caso e com esta coreografia, descobrimos, à última da hora, que vamos precisar de mudar o Código de Processo Penal e que vamos precisar de fazer estas reformas. Portanto, o que eu temo, em termos da big picture, como estava a dizer o Zé Baixo, é que isto seja um remake do caso Casa Pia, em que se vai fazer, outra vez, umas mudanças na lei, porque, de facto, a coreografia de sexta-feira chocou toda a gente, quando não se vai pensar, de facto, no problema estrutural, e como disse muito bem, tanto o Nuno como o Manuel Carvalho da Silva já disseram, que é o problema da celeridade, como é que estes processos levam tantos anos, o problema das prescrições, não percebemos a accountability do Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público tem que explicar de alguma forma como é que isto é possível. Porque, como disse o Nuno muito bem, eu, por exemplo, estou curioso de saber quanto é que isto custou.
Pois,
cada um destes processos, quanto é que custou ao contribuinte?
Exatamente.
Ao contribuinte. É que a certa altura, se nós estamos a discutir aqui o que é que aconteceram 20 milhões e isto custa 40 milhões, desculpem-me ser economicista,
claro,
então prefiro não investigar.
Claro.
Quer dizer, gastar 40 milhões para investigar 20 milhões não faz sentido, não terá custado 20
claro,
milhões
evidente,
e não vamos assustar
claro,
só 20.
Claro. Era só um exemplo.
Mas quer dizer, quanto é que isto custou? 1 milhão? Claro. 2 milhões? 5 milhões? De quanto é que nós estamos a falar?
Exato.
Quer dizer, e depois há o custo da oportunidade. O tempo investido neste caso, quais foram os outros processos que não andaram?
Exato.
Quantos casos é que não andam? É que depois, ainda por cima, e tudo isto está enviesado pela parte mediática. É que há milhares de pessoas que estão constituídas arguídas no país, privados, por casos uns graves, outros menos graves, e que esperam, e que têm a vida à espera, porque evidentemente o Ministério Público, se abre 50 inquéritos todos os dias, não dá vazão aos inquéritos.
Claro.
Não é? E portanto, há imensas pessoas... Eu vou já dar a palavra para o Manuel. Mas quer dizer, Quer dizer, quantos inquéritos é que estão em banho-maria que afetam a vida quotidiana do cidadão porque está num processo de divórcio litigioso, porque está numa questão da empresa em Exatamente. Que houve uma acusação e estamos em tribunal, mesmo em questões das autarquias, quer dizer, tudo isto estão em banho-maria porque se estão a investigar estes casos. E tudo isto tem que ser pensado, e não pode ser agora vamos mudar o ticão, agora vamos acabar com os megaprocessos, vamos fazer 4 artigos na lei, porque assim, da próxima vez a coreografia já é menos chocante. Não, não pode ser. Nós temos que pensar isto, de facto, de uma forma estrutural.
E, se me permites, e tem que se mudar também a mentalidade de quem trabalha na justiça em Portugal.
Não, mas isso, não é? Mas isso sabem, é fundamental. Como todos vocês sabem, eu tenho insistido muito na cultura judiciária Exatamente. E na cultura jurídica, mas isso começa nas faculdades de Direito.
É.
E tem que haver uma revolução nas faculdades de Direito, porque enquanto se não mudar...
Nuno Garopa, e Ivo Rosa mandar investigar o sorteio que deu o processo ao juiz Carlos Alexandre?
Oh, Zé Bastos, eu sou pela transparência. Se ele acha que há coisa, que se investigue. Agora, mais uma vez, qual é a oportunidade? Quanto mais anos? Quanto é que mais vamos estar à espera? E depois, o juiz Carlos Alexandre vai mandar, no caso dele, investigar o juiz Ivo Rosa noutro sorteio?
Claro.
E vamos começar a ter escaladas
essa
de
guerrilha,
sorteios?
Essa guerrilha.
Quer dizer, não pode ser.
Manuel.
Não pode ser.
Eu gostava de vincar três aspectos. No fundo, fazendo convergência, mas com pequenas nuances. A primeira é que uma sociedade democrática não pode olhar para a justiça de forma rotineira, e acho que em Portugal há um pouco essa prática, se quisermos. Ou seja, a justiça precisa mesmo de recursos, de meios, de formação, e foram aqui referidos alguns campos, desde logo as faculdades, mas não só, de responsabilização e de formação para a comunicação. Os juízes são seres humanos, como todos os outros cidadãos, são seres humanos comuns, com responsabilidades muito grandes que implicam dimensões sensíveis da vida das pessoas, mas da comunidade, e que são fundamentais para termos uma perspectiva consistente do que é e como do que é o bem comum e como o devemos salvaguardar. E este aspecto da comunicação é muito sensível. E aí a comunicação social está perfeitamente também fora do tempo. Esta ânsia de fazer notícia a partir de disparates
Exatamente.
E de interpretações enviesadas não corresponde nada ao tempo que estamos a viver. Acho que aí também há necessidade de uma revolução. A segunda questão é esta. Sócrates não tem nada para festejar. Eu já ontem e hoje e anteontem dava comigo a pensar o que é o comportamento de um, sei lá, de um meu conterrâneo da freguesia de Via Todos no Conselho de Barcelos, se tivesse uma dimensão de comportamentos erráticos e ilegais, etc., e se isso fosse exposto na sociedade, com coragem é que um habitante daquela terra aparecia na rua? Certamente extremamente como é que
discreto,
eu ia dizer?
Discreto,
a fugir, não é?
Discreto.
Do confronto com quem quer que seja, porque
mudava da aldeia, não é? Mudava, ou, não é?
Se sentia envergonhado,
Exatamente.
Não pode ser outra coisa.
Tinha vergonha na cara, tinha vergonha na cara, em bom português.
Claro, como é que Sócrates, primeiro-ministro deste país, precisou num determinado espaço de tempo, pelo menos de mais 1,7 milhões de euros para fazer uma vida que os rendimentos próprios dele não lhe permitiam? Como é que pode um indivíduo destes ser primeiro-ministro e agora até reclamar que precisa de uma reparação? Isto não pode ser. Não,
não
pode ser. Mas vamos ver o que acontece daqui para a frente nos diversos patamares. E, portanto, esse ego, essa
Manuel,
fantasia...
Manuel,
isto não
o Manuel,
é admissível.
O Manuel refere-se, enfim, ao julgamento político e ético que os cidadãos foram formando ao longo dos tempos, justamente. Mas num caso...
Às vezes,
em que envolve um ex-primeiro-ministro, o banqueiro mais influente do regime. Como é que Manuel olha para o facto de, nesta instrução, Carlos Santos Silva, que num certo sentido foi tratado inicialmente como uma personagem secundária, até nas escutas que foram divulgadas, perde o estatuto de testa de ferro, passa a ser o corruptor central e uma espécie de bode expiatório de todo o processo, e nomes como Salgado, como Zenalbava, como Granadeiro, como Batalha, saem de cena, de alguma forma, e até o colunista João Miguel Tavares defendia ser este o grande escândalo da decisão instrutória, no sentido em que esta instrução não salvou Sócrates, como têm referido o Nuno Garopa e o Nuno Botelho e também o Manuel, mas salvou sobretudo o sistema que o alimentou e que ele próprio promoveu enquanto Primeiro-Ministro. Como é que o Manuel e de resto o Nuno e o Nuno Garopa olham para esta questão?
Por isso é que eu vinquei a outra questão.
Porque, por exemplo, todo o circuito do dinheiro que foi revelado nos Panama Papers, a colaboração das autoridades suíças, a arquitetura de corrupção que foi construída na alegação do Ministério Público para justificar 34 milhões que passaram pelas contas de Carlos Santos Silva, tudo isso foi ignorado.
Realçaria duas coisas, aliás, em relação à questão fundamental. Já fiz atrás um realce que me parece, em relação à apreciação geral daquilo que são necessidades para a justiça, que me parece ser fundamental. Mas aqui vamos por partes, e duas partes e sinteticamente. Primeiro, necessário e obrigatoriamente tem que haver julgamento ético e ético-cívico sobre o comportamento de um primeiro-ministro.
Sim, essa questão parece inquestionável e consensual.
Ou de grandes
quase.
Responsáveis do sistema económico e financeiro. Quando se diz a justiça que se pronuncia, não chega. Não chega a um primeiro-ministro, não basta cumprir
essa
as leis.
É a opção do líder do PS, António Costa, que se refugia naquele clássico à justiça, sim, o que é da justiça.
Não,
e à política,
chega,
o que é da
temos,
política.
Eu direi, temos não só o direito, como a obrigação de dizer, não pode ser. Eu acho que a generalidade dos portugueses, a não ser uma minoria, muito minoria, que está disposta a tudo para se ingrar, entre aspas, ou para ter uma vida boa, não pode admitir que um indivíduo viva acima das suas possibilidades.
Não, até porque
um fenómeno qualquer não pode.
Até
não pode,
porque isto deu cabo.
Não pode ser governante, não pode ser governante do país.
Até porque isto deu cabo da PT
grandes,
e do Grupo BES, por exemplo, não é?
O Nuno Botelho, exatamente. Porque isto é para o Primeiro-Ministro absolutamente imperdoável.
Exatamente.
Mas também não podemos ter grandes líderes do sistema económico,
claro,
e financeiro que
não
têm.
Claro que não. Claro que não.
Depois há a outra questão das leis. E se as leis têm... Nós sabemos que vivemos num mundo onde o roubo maior é o roubo legal, não é o roubo-roubo. E, portanto, aqui há muita coisa a fazer, não é esse hoje o nosso tema.
Não, doutor.
Eu não, já não, em relação às outras questões, eu não fiquei, mas pronto, pode ser um déficit meu, não fiquei assim chocado pelas exigências que o juiz
Ivo Rosa
fez da demonstração da prova. Eu acho que este alerta para haver prova o mais segura possível, mas tem que ser feita em tempo útil, não é? E esse é que é. Isto não é negativo que ele faça essa insistência. O que para mim é uma demonstração de desvio em relação àquilo que deve ser o ego de um juiz com esta responsabilidade é fazer a exibição contra o Ministério Público e fazer de conta que a justiça não tem que olhar também, nestes casos, para a dimensão ético-cívica.
E até porque é muito importante isto, porque nós temos que analisar este período do tempo em que José Sócrates, vivendo acima das possibilidades, era Primeiro-Ministro de Portugal, foi o tempo em que se perdeu um grupo como a PT, em que o Grupo Espírito Santo praticamente implodiu, e houve consequências gravíssimas para os contribuintes portugueses, que ainda hoje estão a pagar isso de forma muito, muito clara. E, portanto, desse ponto de vista, negócios como, por exemplo, o de Valdo Lobo, que é outra coisa que eu não consigo entender, como é que se achou normal que um negócio fosse feito, fosse dado um crédito e as pessoas que me estão a ouvir percebem, ainda mais aqueles que são empresários, que sabem que têm que dar como garantia o cão, o gato, o primo, o periquito, tudo aquilo que têm para obterem, seja o que for, da banca, como é que se dá?
O primo não é nenhum belo.
Não. É mesmo
um primo também importante qualquer. Nesta história.
Não é este, não é o Pinto Sousa, não. É mesmo um primo, era um exemplo. Como é que é possível ter dado de crédito, sem qualquer garantia, 200 milhões de euros para a compra de um projeto, de um empreendimento turístico, excepcional, não põe em causa sequer o empreendimento, mas a dois empresários, e digo entre aspas, quero reforçar isso, porque assim também eu era empresário, era um empresário ainda maior, e portanto, porque assim não custa, e acham normal que isso não tenha sido feito de forma conluiada com alguém, na administração da Caixa de Depósitos, ou, e também, sem, quem sabe, até de um primeiro-ministro que tenha influenciado a alteração do plano diretor local para aumento e para a expansão do empreendimento. E, portanto, é tudo isto que nós temos que questionar, é tudo isto que nós temos que, de facto, refletir sobre isto, mas, ao mesmo tempo, indignar-nos. E os políticos, no ativo, perceberem, e principalmente os dois principais partidos, PS e PSD, PSD que demorou mais de 24 horas para reagir, mas todos, sim, mas aqueles que têm mais responsabilidades, que são mais na governação, mas todos. Sim, todos os, eu ia dizer isso, todos os órgãos perceberem que o povo, que as pessoas estão indignadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão fartas, e depois há fenómenos que nós depois não conseguimos conter, porque de facto a indignação leva as pessoas a refugiarem-se na primeira boia que lhes apareça, e muitas vezes é uma boia errada ou uma boia furada. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que o que se passou na sexta-feira é fundamental as pessoas refletirem, pensarem, e quem tem poder em Portugal poder de facto atenuar estas questões.
Manuel, muito rápido para a reflexão final do Nuno Garopa.
Eu espero que a capacidade e até o orgulho próprio, etc., da equipa do Ministério Público sejam capazes de lhes propiciar dias de 48 horas e de fazerem um bom trabalho.
Sim, nesta faço votos que isso aconteça.
Isso é muito útil.
Muito bem, reflexão final.
Em relação aos desembargadores da Relação de Lisboa, isso também é
claro
importantíssimo.
Claro, estou certo, mas que tudo farão para que isso aconteça.
Muito bem, Nuno Garopa, reflexão final esta semana aliás, na última sexta-feira, numa entrevista ao portal Sapo, dizias que o lema da República é o tudo deve mudar para que tudo fique na mesma, isto pelo menos nas últimas décadas. Reflexão final, esta é uma das possíveis consequências da decisão instrutória?
Não tenho qualquer dúvida, não vai haver nenhuma reforma da justiça, é o rotineirismo, porque vai haver uma resposta pontual, que vão inventar aí umas soluções mágicas, e depois fica tudo na mesma. Porquê? Por duas razões, na minha opinião. Uma, porque o imbróglio já é enorme. Quer dizer, para qualquer pessoa que pense um bocadinho sobre isto, não é fácil sair disto. E, portanto, o imbróglio é um imbróglio.
Tem que haver uma ruptura. Não tem que haver uma ruptura.
É evidente. E, portanto, isto é um problema já muito, muito
já
complicado de
com...
se resolver.
É.
Com pequenos.
Não.
E segundo. Eu não vejo, voltando aqui àquilo que estávamos todos a discutir, e mesmo que o Tribunal de Relação venha a alterar algumas das coisas que eu acho que vai, e que, portanto, é evidente, como diz o João Miguel Tavares, que de alguma forma o sistema que criou Sócrates sai bem deste despacho de pronúncia, mas eu acho que não vai sair tão bem
não
no Tribunal
vai,
da Relação, da Relação de Lisboa.
Que...
A grande questão de fundo, para mim, é que esta história já não acaba bem. Quer dizer, não há forma disto acabar bem, como, na minha opinião, não há forma do caso BES ou do caso EDP acabarem bem. E isso é que é o grande drama disto tudo, é que já não há forma disto acabar bem. Porquê? Porque é as prescrições, porque são os arquivamentos, porque é o tempo. E isso, como dizia o Manuel Carvalho da Silva, utilizou a palavra certa, isto transformou-se numa rotina. Isto é a rotina.
Exato.
E a rotina é muito complicada quando a própria rotina leva a que isto já não acabe bem. E isso é que me preocupa enquanto cidadão.
Nuno Garopa, Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, é mais um Conversas Cruzadas. Está disponível a qualquer hora para consulta e para ouvir de novo em rr.sapo.pt. Um programa dominado pela Operação Marquês. Sobre este tema, a não perder também na mesma morada eletrónica, no mesmo endereço, o debate em nome da lei de Marina Pimentel, entre outros, com o principal advogado José Sócrates, com o bastonário da Ordem dos Advogados e com o líder do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Tudo disponível, insisto, em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcast ou outros. Votos de continuação de bom domingo.
Conversas Cruzadas.